Obrigada, senhor presidente, senhores senadores. Chama a atenção da sociedade brasileira neste momento as propostas de emenda à Constituição, as PECs, que tramitam neste momento no Senado Federal. Trata-se da PEC 50 de 2006, de autoria do senador Paulo Paim, PEC 86 de 2007, proposta pelo senador Álvaro Dias, e PEC 38 de 2004, formulada pelo então senador Sérgio Cabral. Todas estas PECs tratam do fim do voto secreto e estabelecem o voto aberto como princípio geral de importantes decisões legislativas. Notadamente, aquelas referentes aos atos, aos processos de cassação de mandato parlamentar e de exame de vetos presidenciais. As PECs que estabelecem o voto aberto no Legislativo brasileiro vêm à tona não por acaso. Elas estão em sintonia com a Lei de Acesso à Informação Pública, Lei nº 12.527/2011, sancionada pela presidenta Dilma Rousseff agora em 2011 e que entrou em vigor em maio último. Diante do clamor da sociedade em favor da transparência, a presidência desta Casa de Leis já determinou que todas as PECs que tratam do voto secreto na Câmara e no Senado sejam incluídas na pauta do plenário a partir do próximo dia 13. Antecipando o debate, já quero manifestar aqui e agora o meu apoio ao voto aberto neste Congresso Nacional, compreendendo que o fim do voto secreto vai ao encontro dos anseios populares por maior transparência no processo legislativo e em todas as atividades públicas. Trata-se, senhores senadores, de um anseio que prima por uma postura moral e ética na política brasileira. Neste contexto, eu destaco por oportuno a PEC 50 de 2006, de autoria do senador Paulo Paim, pela sua amplitude, mas também pelo fato de esta PEC encontrar-se em tramitação na Comissão de Constituição e Justiça, já aprovada. Está aguardando agora a votação no plenário do Senado. A PEC 50 de 2006 acrescenta artigo à Constituição, acabando com o voto secreto em processo de cassação de mandato de deputado e senador por descumprimento de conduta prevista na Constituição, quebra de decoro ou condenação criminal. Esta PEC também sugere voto aberto no caso de exame de vetos presidenciais em sessão conjunta do Congresso. Senhores senadores, em tempos de ventos voltados à transparência da coisa pública, vale destacar aqui a Lei de Acesso à Informação, proposta pelo governo federal e aprovada neste Congresso Nacional. Em seu artigo 2º, a Lei de Acesso à Informação preconiza: os órgãos e as entidades do Poder Executivo Federal assegurarão às pessoas naturais e jurídicas o direito de acesso à informação, que será proporcionado mediante procedimentos objetivos e ágeis, de forma transparente, clara, em uma linguagem de fácil compreensão, observados os princípios da administração pública e as diretrizes previstas na Lei de 12.527 de 2011. Esta lei determina que todos os órgãos públicos, do Executivo, Legislativo e Judiciário, respondam a qualquer consulta dos cidadãos sobre informações públicas. Concedo a parte ao senador Mozarildo.
Senadora Ângela, eu quero comentar a parte do pronunciamento de Vossa Excelência, que fala sobre a questão do voto aberto. Já há muito tempo eu venho falando claramente que existem dois aspectos, duas coisas que não deveriam ser voto fechado. Uma, o veto. Ora, por que o veto? Quando você aprova uma matéria de interesse, digamos, do nosso Estado, da nossa região, ou de algum interesse nacional, o presidente ou a presidente veta, vem para cá e aí o voto é secreto. Teoricamente, o argumento que se usa ainda é de que vota-se secreto para não ter amanhã a perseguição do Poder Executivo. Mas acontece que essa matéria, objeto do veto, é uma matéria de lei que interessa à população. Então, não pode ser, o representante da população não pode votar de maneira secreta. A outra coisa é a questão da cassação. Não há razão para, numa quebra de decoro, nós votarmos secretamente. Agora, no que tange as autoridades, sejam elas temporárias, como, por exemplo, embaixadores, diretores de banco, presidentes e diretores de agências reguladoras, ou para cargos vitalícios, como são os ministros dos tribunais superiores, você votar aberto, você não tá, não é uma matéria de interesse popular do seu eleitor, mas que você está representando aí o seu Estado ou a população, mas que pode um voto desse voltar como represália a você como parlamentar, mas também ao seu Estado ou à sua região. Então, acho que esses dois pontos, no que tange ao veto e a cassação, deve sim cair essa história de ser secreto. E, por último, eu quero cumprimentar também, dizer que fico muito feliz com a aprovação da lei da transparência, isto é, aquela que, de fato, abre para o cidadão tudo que diz respeito à atividade pública. Ora, se nós estamos numa república, o nome quer dizer coisa pública, não há por que esconder nada, nem de salário, nem de atividade, nem informação nenhuma. E com essa lei, o cidadão ou a cidadã passa a ter direito e, portanto, as autoridades têm obrigação de fornecer as informações que ela requerer. Portanto, quero acrescentar, Vossa Excelência, o meu aplauso, o meu apoio, o pronunciamento que faz.
Muito obrigada, senador Mozarildo. Eu gostaria de esclarecer que a PEC 50 do senador Paim, no que trata da questão da nomeação de autoridades, ela permanece o voto secreto. Então, não tem nenhuma restrição em relação a essas nomeações de autoridades. Eu queria voltar a destacar aqui a Lei de Acesso à Informação. Considerada uma das mais avançadas do mundo, a nova lei transforma o conceito de transparência em direito efetivo do cidadão brasileiro em qualquer parte do país. No artigo 5º da Constituição, reza que todos têm direito de receber dos órgãos públicos informações de interesses particular ou coletivo. Trata-se de um compromisso assumido pelo país ante a comunidade internacional em vários tratados e convenções. Com a entrada em vigor da Lei de Acesso à Informação, entrou, enfim, em ação a regra constitucional da publicidade dos atos públicos estabelecidas pela Constituição Federal em 88. O artigo 37 da Carta Magna Brasileira diz: a administração pública, direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. A propósito, vale dizer que o direito à informação é garantido pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, pelo Pacto de Direitos Civis e Políticos e por convenções regionais de direitos humanos. Sem rodeio, a nova lei determina, de forma clara e inovadora, que a transparência passa a ser a regra e não a exceção. Então, desta forma, estabelece que nenhum documento, ato ou fato que se configure como ameaça aos direitos humanos pode ser tratado como sigiloso. Criado por iniciativa da Controladoria Geral da União, a CGU, o Portal da Transparência é considerado um dos mais completos e detalhados sites de transparência do mundo em termos de informações governamentais. Com a vigência da Lei de Acesso à Informação, começamos a nos guiar por um novo paradigma cultural no tocante à coisa pública. Saímos da prática do sigilo para a do livre acesso. É com este novo paradigma que o Brasil passa a figurar entre as cerca de 90 nações onde esta lei já existe, torna os cidadãos mais conscientes de seus direitos humanos, sociais e políticos, bem como cientes de suas responsabilidades coletivas. Já não era sem tempo. Logo no primeiro dia de vigência da nova lei, nada menos que 708 pedidos de informação foram registrados pelo Sistema Eletrônico do Sistema de Informação ao Cidadão, ESIC, desenvolvido pela CGU com o fim de organizar e facilitar o processo. Os 708 pedidos foram dirigidos à Presidência da República, à CGU, ao Banco Central, ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, e aos Ministérios do Planejamento, Relações Exteriores, Saúde, Justiça, Educação e Fazenda, assim como a outros órgãos da esfera federal. Na sequência, em apenas 5 dias de funcionamento da Lei de Acesso à Informação Pública, o Poder Executivo recebeu 2.717 pedidos de informação. Em seu último balanço, divulgado na semana passada, a CGU informava ter registrado 4.262 pedidos no sistema online, tendo respondido 1.406 dele, algo em aproximadamente a 33% dos pleitos solicitados. O debate sobre a Lei de Acesso à Informação Pública foi iniciado em 2003. Agora, com a lei em vigor, de certo que as estruturas governamentais, federais, estaduais e municipais ainda estão passando por fase de adequação, treinamento e aperfeiçoamento para necessária ao cumprimento da lei. Para concluir, senhor presidente, a Lei de Acesso à Informação determina que os órgãos públicos, estaduais e municipais criem seu sistema eletrônico do serviço de informação e regulamentem a forma como os pedidos dos cidadãos serão respondidos. Mas se em alguns estados os portais criados ainda enfrentam problemas técnicos, em outros a lei que garante acesso à informação ainda sequer foi regulamentada. No meu estado de Roraima, a exemplo do que vem ocorrendo na maioria dos estados brasileiros, a Lei de Acesso à Informação Pública ainda está em fase de implantação por meio da Corregedoria Geral do Estado. As unidades da federação que ainda têm problemas para disponibilizar a informação ao cidadão precisam resolver logo seus impedimentos de forma a poderem garantir a efetividade da nova lei. O país, senhor presidente, que superou o regime autoritário, instituiu o Estatuto do Direito, o Estado de Direito, criou a Comissão da Verdade, elegeu uma mulher presidenta, é a sexta economia do mundo e tem uma sociedade que exige sua participação no controle da gestão pública e transparência dos atos públicos, não combina com a condição de controlador e de sonegador das informações. Tampouco poderá continuar a caminhar contra os ventos da transparência dos atos públicos. Portanto, seja bem-vinda a Lei de Acesso à Informação, que ela pegue realmente, e que o debate sobre o voto aberto neste Parlamento brasileiro seja uma realidade. Era isso, senhor presidente. Muito obrigada.